Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Doze horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 4 de dezembro. Hoje aqui na capital americana estamos com 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Antigo presidente do Iémen morto após separar-se do grupo Houthi. Palestinianos avisam Estados Unidos para não reconhecerem Jerusalém como capital de Israel. Como sempre, à nossa frente, vamos ter hora e meia de programação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Isabel dos Santos, alvo de investigação sobre possível fuga a tarifas alfandegárias usando a Cruz Vermelha.
A investigação terá descortinado prejuízos para o Estado superiores a 30 milhões de dólares norte-americanos.
O governo angolano quer que o processo em Portugal contra Manuel Vicente seja transferido para Angola. Temos reações de juristas e também dos partidos.
Estou aqui uma tentativa de branqueamento.
Se o processo de Manuel Vicente vir para Angola, isso significará nada mais senão impunidade.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais. O antigo presidente do Iémen, Ali Abdullah Saleh, foi morto hoje à saída da sua residência. Confirmou o seu partido depois de um vídeo com o cadáver dele ter circulado nas redes sociais. Faik al-Said, líder do Congresso Geral do Povo, disse que ele morreu como mártir e responsabilizou os rebeldes Houthi pelo assassinato de Saleh. Saleh, de 75 anos de idade, governou o Iémen por mais de 3 décadas antes de ser deposto devido a uma forte pressão popular em 2012, mas continuou a exercer o poder nos bastidores através de uma aliança com os Houthis apoiados pelo Irão. No sábado, ele tinha anunciado a sua separação desse grupo rebelde. O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem o que chamou de uma oportunidade histórica para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. A autoridade palestiniana notificou, entretanto, formalmente os Estados Unidos opor-se a qualquer plano para mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O movimento palestiniano Hamas, por seu turno, disse que será lançada uma nova intifada caso os Estados Unidos reconheçam Israel como a capital israelita. Notícias dizem que o presidente Donald Trump poderá decidir em breve sobre essa questão. Israel ocupou a parte leste de Jerusalém em 1967 e os palestinianos querem que essa parte de Jerusalém seja a capital do seu futuro Estado. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, deslocou-se ao Paquistão, onde disse que não tenciona pressionar o governo, mas que esperava que cumpra as promessas de combater o terrorismo. Falando a bordo do avião militar onde se deslocou a Islamabad, Mattis precisou que, durante os encontros com o primeiro-ministro Abbas e o chefe do exército Javed Bajwa, esperava encontrar-se de forma a trabalhar com os responsáveis paquistaneses. Em outubro, Mattis alertara para o facto de os Estados Unidos desejarem trabalhar com o Paquistão antes de Washington adotar medidas necessárias para resolver o alegado apoio dado aos militantes. Os Estados Unidos têm acusado o Paquistão de abrigar ou manter laços com elementos terroristas que atacam as forças da NATO no Afeganistão. A Grã-Bretanha e a União Europeia não conseguiram alcançar um acordo total sobre a saída do país daquele organismo europeu. O anúncio foi feito depois de conversações entre a primeira-ministra Theresa May e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que tinha afirmado ser este o último dia para se chegar a um acordo. May disse estar confiante sobre o resultado positivo sobre a saída do seu país da União Europeia em conversações que vão prosseguir esta semana. O presidente Donald Trump expressou a sua simpatia pelo antigo conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, dizendo que Flynn foi tratado injustamente pelos pesquisadores que analisam uma eventual interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. O presidente comparou as declarações consideradas falsas pelo próprio Flynn, antes os investigadores do FBI, aos comentários feitos pela sua adversária na corrida presidencial de 2016, Hillary Clinton, quando questionada por pesquisadores federais sobre os seus correios eletrónicos. Trump disse killer e Clinton mentiu muitas vezes ao FBI, mas nada lhe aconteceu. O antigo braço direito de Trump, na campanha eleitoral, disse na sexta-feira ter mentido aos investigadores frente a um tribunal de Washington. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades policiais angolanas estão a investigar suspeitas de fraude fiscal contra Isabel dos Santos, que alegadamente teria usado a sua posição na Cruz Vermelha de Angola para a importação de bens sem tarifas aduaneiras que estarão ao serviço da sua operadora de telefonia móvel, a Unitel. Aberto pela Direção Nacional da Polícia Económica, que passou para a tutela do Serviço de Investigação Criminal, o processo é assente em suspeitas de que Sonangol, a administradora de Sonangol, terá usado a Cruz Vermelha, que beneficia de isenção fiscal, para adquirir meios como viaturas, material informático e geradores para a sua empresa. Isto numa altura em que cerca de 100 funcionários da Cruz Vermelha continuam sem salários há 10 meses. João Marcos.
Trata-se do processo número 269, ao abrigo do qual a Polícia Económica solicitou que as 18 delegações provinciais da Cruz Vermelha apresentassem o inventário dos bens que possuem, conforme indicam documentos em posse da Voz da América. São informações que permitirão confrontar com o que chegou ao país em nome da Cruz Vermelha de Angola entre 2009 e 2016, segundo referem secretários provinciais que questionam ou não a realização de assembleias para a renovação de mandatos, de acordo com as mesmas fontes que optaram pelo anonimato. Estas suspeitas, a par da crise de salários de uma organização com papel relevante na assistência humanitária, retiraram credibilidade a Angola junto de parceiros internacionais, com realce para a Cruz Vermelha Internacional. A investigação, dizem as mesmas fontes, terá descortinado prejuízos para o Estado superiores a 30 milhões de dólares norte-americanos. A acompanhar o assunto, o jornalista e ativista Rafael Marques aconselha Isabel dos Santos a colocar o lugar à disposição.
O que encontra-se primeiro em situação de mandato expirado, para que possam encontrar soluções e relançar a Cruz Vermelha de Angola para que tenha um plano, que tenha uma liderança e que funcione, porque é uma instituição importante ao nível do apoio humanitário que deve ser prestado em muitas zonas do país aos cidadãos. Ela foi para a Cruz Vermelha para usar o nome da Cruz Vermelha e até para mostrar que era filantrópica e acabou por praticamente destruir a organização. Esta é a questão fulcral, que ela de facto usou indevidamente para seu benefício próprio o nome da Cruz Vermelha de Angola.
A Voz da América não conseguiu obter uma reação do secretário-geral da Cruz Vermelha, Walter Kifika, acusado de dar guarida a engenharias que prejudicam os funcionários. Na Unitel de Isabel dos Santos, foi-nos solicitado um formulário com todas as questões como condição para um eventual pronunciamento. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Sabemos, entretanto, que esse formulário já foi entregue. Esperamos a resposta. Angola continua a insistir que o antigo vice-presidente Manuel Vicente não pode ser julgado em Portugal, onde é acusado de subornar um procurador. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Manuel Augusto, defendeu como compromisso a transferência do processo para Angola, onde Manuel Vicente seria então julgado. Temos duas reações, uma política, outra de jurídicos. Vamos começar com a política. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a oposição considera que a exigência do governo de Angola de que o processo seja transferido para a justiça angolana é um gesto que visa a manutenção da corrupção e da impunidade envolvendo altas figuras do país. Venâncio.
O porta-voz da Unitel, Xis Sakala, entende que o processo judicial que envolve o antigo vice-presidente de Angola não pode condicionar as relações diplomáticas entre Angola e Portugal.
Aqui uma tentativa de branqueamento ao solicitar esta transferência para Angola deste processo de Manuel Vicente. Então que os tribunais façam em Portugal o seu trabalho.
Para o vice-presidente da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, a sugestão do chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, visa estimular a impunidade, o que contraria os apelos ao combate à corrupção reiteradamente feitos pelo presidente João Lourenço.
Seu processo não é Vicente vir para Angola. Não é Vicente como deputado, não é Vicente como ex-presidente do Conselho de Administração da Conangol. Isso significará nada mais senão impunidade.
O chefe da diplomacia angolana alertou na última semana que Angola não está à procura de briga, mas que não vai fugir dela para defender a soberania e dignidade do país. O ministro das Relações Exteriores de Angola realçou que, com este pedido, o Estado angolano está apenas a fazer o recurso a um instrumento judiciário que existe entre os dois países de cooperação em matéria judicial. No referido processo judicial, o antigo vice-presidente de Angola e atualmente deputado da Assembleia Nacional é acusado de ter praticado alegados pagamentos no valor de 760 mil euros a um magistrado português para obter decisões favoráveis em dois inquéritos que tramitaram na justiça portuguesa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos ouvir a opinião de juristas. O Manuel José foi buscar as suas opiniões, mas os juristas parece que se mostram divididos quanto a este pedido do governo angolano. Manuel.
O jurista Albano Pedro acredita que, no âmbito de acordos de extradição entre Estados, é possível que o processo que envolve Portugal, o antigo vice-presidente de Angola, possa ser transferido para o país. Albano Pedro considera estranho o envolvimento do executivo angolano num caso em que o próprio Manuel Vicente pode se defender.
Em momento nenhum se daria essa situação do Estado angolano até condicionar relações diplomáticas por causa do julgamento ou da acusação impendente. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação muito estranha, que afinal não beneficia a maioria dos angolanos. O que está a ficar claro publicamente é a ideia de que existem outras entidades envolvidas na cadeia de crimes que a pessoa está a ser acusada e que eventualmente a denúncia dessas entidades pode pôr em causa outros interesses. Aqui o que está a usar é o mecanismo jurídico para se resolver de forma um pouco aceitável uma questão política que não tem nada a ver com a questão da soberania do Estado angolano.
Já o penalista Luís Nascimento diz não ser possível a transferência do caso para Angola. O causídico socorre-se de um princípio para o seu argumento.
Nenhum crime pode ser julgado duas vezes. Non bis in idem, né? O julgamento é só num, né? O alegado crime foi praticado não no país, em Portugal, relativamente ao qual já existe, inclusive, um processo, né? Não vejo que seja possível de tratamento.
Luís Nascimento pensa que a discussão em termos políticos, no que toca ao beliscar de relações diplomáticas entre Portugal e Angola, por causa deste processo, é absurda. Outro penalista, Pedro Capracata, também acredita na transferência do julgamento para os tribunais angolanos no âmbito de acordos entre Angola e Portugal. Mas a acontecer, será uma mera formalidade das autoridades angolanas branquearem o crime de que Manuel Vicente é acusado.
Há países que têm acordos no sentido de que o crime de cometido num determinado território sejam julgados no outro. É possível que o processo venha para aqui. A exceção, sendo pessoas impunes, nunca será julgado, a menos que haja contradição entre eles. No caso do antigo vice-presidente, o Jean Manuel Vicente, se não houver zanga do compadre, cara, claro, vocês vêm para aqui, as imunidades, em primeiro lugar, não serão retiradas. E se, porventura, fecharem os olhos por uma questão de truque e levantar as imunidades, pois será uma mera formalidade. O juiz, a menos de poucos dias, ou a própria procuradoria, dirá que, de facto, não há crime.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar do MPLA. Foi em tempos um partido marxista-leninista, mas conforme se costuma dizer, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Agora o MPLA diz que quer se estabelecer com um partido com uma ideologia que é comum em muitos países europeus. O Teodoro Albano explica.
O MPLA quer consolidar na presente legislatura a sua ideologia de Partido Social Democrata, afirmou no Lubango, coordenador do grupo de acompanhamento do Comitê Central do Partido para a província da Huila, Virgílio de Fontes Pereira, numa altura em que as questões ideológicas passam ao lado da maioria da população. O MPLA assegura que precisa, no atual contexto, de consolidar, junto dos militantes, o seu pensamento político de partido que prioriza o Estado Social. O chefe da bancada parlamentar do MPLA, na anterior legislatura, e que recentemente suspendeu o seu mandato na Assembleia Nacional, disse que perceber o princípio ideológico vai permitir entender as mudanças em curso no país que, segundo Virgílio de Fontes Pereira, visam a mudança do Estado Social.
Temos todos que ter uma ideia muito consolidada, muito clara daquilo que são as nossas, ou do que é a nossa opção ideológica, para percebermos também as mudanças que estão a ser realizadas neste momento no nosso país. São mudanças que visam a afirmação do Estado Social. O Estado Social é aquele que procura melhorar a condição de vida das pessoas mais desfavorecidas, dando oportunidades de mercado, mas procurando fazer com que o mercado possa satisfazer as necessidades sociais daquelas pessoas mais desfavorecidas. Este é o rumo que nós temos que seguir.
O apelo de Virgílio de Fontes Pereira, no mais recente encontro do Comitê Provincial do MPLA da Huila, no qual alertou para que o partido comece a preparar-se para as eleições autárquicas agendadas na presente legislatura. Voz da América, Lubrango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O presidente João Lourenço, como todos sabem, tem estado numa ofensiva desde que assumiu a presidência de exonerações e de nomeações para órgãos de Estado. O Coque Mucuta foi buscar reação nas ruas de Luanda.
Vários cidadãos que preferiram o anonimato afirmam que as mudanças realizadas por João Lourenço ainda não se revê nas vidas das populações.
Não tem água, não tem luz, não temos nada. Está mal isso. Hospitais também, não tem medicamento, não tem nada. Também está mal, é assim.
Por exemplo, a saúde já melhorou?
A saúde ainda não melhorou nada.
Mas não digo que mudou, né? Porque o círculo vicioso é grande. Tirando um não significa dizer que acabou com o círculo vicioso. Vamos esperar que tira. De cima, do topo para baixo.
Quem corrobora com a mesma opinião é o presidente do Fórum de Desenvolvimento Universitário, Ângelo Capuacha.
Ainda não tem impacto nenhum nas vidas das pessoas, são sintomas. Provavelmente trará substância a partir do momento em que começar a trazer mudança nas práticas, nas ideias e nas crenças. Agora está a fazer mudanças formais. Essas mudanças formais têm valor, têm importância, porque as instituições e as pessoas no passado não tinham fronteiras. Então a personalização das instituições fazia com que nós pensássemos que a ineficácia e a ineficiência delas devem ser às pessoas. Interessa que também a gente venha colher os frutos depois de um certo tempo.
A falta de luz elétrica, água potável, saneamento básico, saúde e habitação devem ser problemas a serem resolvidos com alguma urgência.
A sociedade precisa, de momento, Angola precisa da base. Queremos saneamento básico, saúde, educação, né? E tem que olhar mesmo pelos professores.
Para Ângelo Capuacha, a segurança é outra prioridade.
A vida das populações tem muito mais a ver com os setores econômicos, microeconômicos, não setores estrategicamente econômicos, mas microeconômicos, como agricultura. É, portanto, ligar efetivamente o setor agrícola com o setor industrial, sobretudo a pegar a indústria transformadora, que isso toca diretamente na vida familiar e na vida da família. E depois, uma outra área essencial seria ligar, de fato, os setores econômicos com o setor de produção de conhecimento, como a escola. Ou seja, a nossa escola deve ter uma ligação direta com o trabalho. O outro setor essencialmente importante, que neste momento já começou, é o setor da polícia. O setor de segurança, quer na vertente de segurança pública, quer na vertente de seguranças institucionais, quer em termos de segurança das pessoas, corta transversalmente a polícia.
Lembro que muitos outros entrevistados negaram falar à nossa reportagem por temerem represália. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Não se esqueça, pode ouvir toda a nossa emissão na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook. E pode-nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para Malanje, onde há boas e más notícias para muitos trabalhadores. A Direção-Geral da Mecanagro começou a pagar 6 dos 8 meses de salários em atraso dos 49 funcionários da Direção Regional Norte em Malanje. Mas conforme nos diz o Isaías Soares, há muitos outros, em muitos outros ramos, que continuam sem pagamento. Isaías.
O chefe de secção do Departamento Comercial da Mecanagro EP, Manuel José Pinto, disse hoje haver garantias de que todos os salários em falta serão pagos até o final do mês de dezembro, incluindo os valores da segurança social.
A Direção-Geral pagou 6 meses de salário e faltam 4 meses. A garantia de salário disseram que vamos pagar até o fim do mês de dezembro. A multa da aposentação dos colegas também garantiram que todos os impostos serão pagos e os que estão em via de reforma vão na reforma. Dos meios não se fala nada, será que não sabemos ainda o fim da empresa?
A Mecanagro EP não é a única empresa em Malanje com salários em atrasos. O presidente da União dos Sindicatos Locais, António José, precisou que muitos casos são sonegados pelos próprios funcionários.
Temos ainda algumas empresas, só para dizer que para além da Mecanagro temos, por exemplo, a área da educação, alguns trabalhadores que prestam determinado serviço de guarnição, de proteção. Estes trabalhadores também estavam já quase 12 meses. Temos ainda a empresa de gestão de negócios e obras. Também tem atrasos salariais com o seu pessoal. E o Colégio VAB.
Presidente da União dos Sindicatos de Malanje, António José. A empresa de proteção física, Char Seguros, encarrega-se de proteção das instalações da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, nesta cidade, deve 4 meses de salários. Assim, como continua sem solução o pagamento de mais de um ano de vencimento dos funcionários despedidos pelo diretor do Hospital Municipal de Kakulama, Mukar, por reclamação dos mesmos. Os professores de toda a província aguardam pelos ordenados do mês de novembro duas prestações dos subsídios de Natal e os subsídios de exames aos da referida classe. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, os jogos do fim de semana. Vamos começar em Portugal, onde o Sporting igualou o Porto no topo da classificação, depois de bater o Belenense e beneficiar do empate entre o Porto e Benfica. Benfica, que está a 3 pontos dos dois líderes. Em Espanha, Barcelona continua no topo, apesar de ter empatado em casa com o Celta a 2 golos. O Valencia, em segundo, perdeu com o Getafe a 1-0. E o Real Madrid empatou a 0 golos com o Atlético. Pormenor curioso, este é o terceiro empate consecutivo do Barcelona. Empatou duas vezes seguidas para a Liga Espanhola e uma vez antes disso com o Juventus para o Campeonato Europeu, para a Liga dos Campeões. Portanto, em Espanha, tudo a perder a oportunidade de se aproximarem do líder, o Barcelona, que apesar do seu segundo empate consecutivo na Liga, tem agora 5 pontos de vantagem sobre o segundo, o Valencia, 6 sobre o Atlético Madrid e 8 sobre o Real Madrid. Foi a primeira derrota do Valencia neste campeonato. Em Inglaterra, os dois Manchesters ganharam. City ontem bateu o West Ham 2-1. Ouçam bem, 13ª vitória seguida na Liga Inglesa do Manchester City e 20ª seguida, tendo em conta todas as competições. Mantém 5 pontos de vantagem sobre o United, que foi a Londres bater o Arsenal, e 11 sobre o atual campeão, o Chelsea. O Liverpool, em quarto lugar, deu a cabazada do fim de semana. Foi a Brighton dar 5-1. Na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach perdeu a oportunidade de se isolar no segundo lugar. Apanhou Sova, do Wolfsburg, 3-0. Borussia permanece em quarto lugar, com a um ponto do Schalke, menos dois que o Leipzig em segundo, e a 6 pontos do Bayern de Munique em primeiro, que ganhou o Hannover por 3-1. Em Itália, temos novo líder, Inter de Milão, que deu cabazada no fim de semana, 5-0 ao Chievo. Inter beneficiou da derrota em casa do Nápoles frente ao Juventus por 1-0, mas no topo do campeonato italiano tudo muito renhido. Inter tem 39 pontos, o Nápoles tem 38, Juventus tem 34. Em França, assinalar a primeira derrota do PSG do Neymar. Não se pode ganhar todas. Basquetebol americano, a NBA, ontem os campeões Golden State Warriors foram até a Flórida bater o Miami Heat e bater bem. Que basada! 123-95. Houston Rockets continua em grande forma, foi a Los Angeles dar sova aos Lakers, 118-95. Rockets, a melhor equipa da Conferência Oeste, com 18 vitórias, 4 derrotas. Outra equipa de Los Angeles, o Los Angeles Clippers, também perdeu. Perdeu em casa do Minnesota por 112-108. New York Knicks perdeu em casa com Orlando Magic 105-100. Oklahoma recebeu o Santo Antônio e ganhou 90-87. Vamos agora para Moçambique. A província de Cabo Delgado, no norte do país, continua a ser cenário de ataques que têm sido culpados numa organização islâmica. Agora há notícias de mais um ataque, conforme nos diz o Francisco Júnior.
O ataque aconteceu na última quarta-feira, mas apenas agora vêm ao público informações confirmando que homens armados atacaram as aldeias de Mitumbate e Makulu, matando pelo menos 2 pessoas e, segundo as autoridades locais, destruíram residências da população, deixando pelo menos 27 famílias sem abrigo e deslocadas. A primeira vez que Mocimboa da Praia foi atacada foi no passado dia 5 de outubro. Em conexão com os ataques do dia 5 de outubro, as forças de defesa e segurança fizeram várias dezenas de detenções em Mocimboa da Praia. Mas até agora, ao que tudo indica, ainda não se descobriu as reais motivações e os mentores dos ataques. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. O Francisco vai voltar na segunda meia hora. Ele tem uma reportagem mais alargada sobre esta questão, com declarações de elementos do Estado ali no norte de Moçambique. Isso, portanto, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com a música angolana e nigeriana Sweet La Vie, Yuri da Cunha e Flavor.
First day I met you, I realized something about you. You shine bright like a morning star. Omali changwani ne wuko wanu, baby. Akwimani ne bume buwe, baby. Chai. Akwimani ne memi fe, baby. Yeah. 1 + 1 = 2. But me and you, we still close to one. That's why me, I call you my Adada. Alegria, meu dia a dia. Você é tudo que eu preciso. Aqui te entrego minha vida, teu coração, minha guarida. Sei que a lua ofereceu ao sol uma folha de cetim. Eu te ofereço minha vida, tudo de bom, minha querida. Por seres linda, minha amiga, eu te ofereço um amor sem fim. Vem me abraçar, baila comigo e faz de mim teu best amigo. Qual kizomba bailo contigo, você me deixa assim feliz.
Boa tarde, a partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 4 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30 e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o antigo presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, foi morto hoje à saída da sua residência, confirmou o seu partido. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, deslocou-se ao Paquistão, onde disse que tenciona pressionar, ou melhor, não tenciona pressionar o governo, mas que esperava que cumpra as promessas de combater o terrorismo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Kilimani, Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, concretamente na capital Bissau, Pidjigiti e capital FM. E em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão, mas não só, também a informação que a Voz da América produz no endereço www.voaportugues.com. A mesma informação está também disponível no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Mariano Bartolomeu e na técnica continua conosco o Wagner Robert. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. Momento de convidar o João Santarita para as notícias a esta hora. Boa tarde, João.
Boa tarde. O antigo presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, foi morto hoje à saída da sua residência. Confirmou o seu partido depois de um vídeo com o cadáver dele ter circulado nas redes sociais. Faika Al-Said, líder do Congresso Geral do Povo, disse que ele morreu como mártir e responsabilizou os rebeldes Houthi pelo assassinato de Saleh. Saleh, de 75 anos de idade, governou o Iêmen por mais de 3 décadas antes de ser deposto devido a uma forte pressão popular em 2012, mas continua a exercer poder nos bastidores através de uma aliança com os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irão. No sábado, ele tinha anunciado a sua separação deste grupo rebelde.
O ministro da Defesa do Israel, Avigdor Lieberman, disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem o que chamou de uma oportunidade histórica para reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A autoridade palestiniana notificou, entretanto, formalmente os Estados Unidos a opor-se a qualquer plano para mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O movimento palestiniano Hamas, por seu turno, disse que será lançada uma nova intifada caso os Estados Unidos reconheçam Jerusalém como a capital do Israel. Notícias dizem que o presidente Donald Trump poderá decidir em breve sobre essa questão. Israel ocupou a parte leste de Jerusalém em 1967 e os palestinianos querem que essa parte de Jerusalém seja a capital do seu futuro Estado.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, deslocou-se ao Paquistão, onde disse que não tenciona pressionar o governo, mas que esperava que este cumpra as promessas de combater o terrorismo. Falando a bordo de um avião militar onde se deslocou a Islamabad, Mattis precisou que durante os encontros com o primeiro-ministro e o chefe do exército, esperava encontrar forma de trabalhar com os responsáveis paquistaneses. Em outubro, Mattis alertara para o facto de os Estados Unidos desejarem trabalhar com o Paquistão antes de Washington adotar as medidas necessárias para resolver o alegado apoio dado a militantes islâmicos. Os Estados Unidos têm acusado o Paquistão de abrigar ou manter laços com elementos terroristas que atacam as forças da NATO no Afeganistão.
A Grã-Bretanha e a União Europeia não conseguiram alcançar um acordo total sobre a saída daquele país do organismo europeu. O anúncio foi feito depois de conversações entre a primeira-ministra Theresa May e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que tinha afirmado ser este o último dia para se chegar a um acordo. Theresa May disse estar confiante sobre o resultado positivo sobre a saída do seu país da União Europeia em conversações que vão prosseguir esta semana.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou a sua simpatia pelo seu antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, dizendo que Flynn foi tratado injustamente pelos pesquisadores que analisam uma eventual interferência da Rússia nas eleições de 2016. O presidente comparou as declarações consideradas falsas pelo próprio Flynn ante os investigadores do FBI aos comentários feitos pela sua adversária na corrida presidencial de 2016, Hillary Clinton, quando questionada por pesquisadores federais sobre os seus correios eletrónicos. Trump disse a jornalistas hoje que Hillary Clinton mentiu muitas vezes ao FBI, mas nada lhe aconteceu. Flynn, disse ele, mentiu e eles destruíram a vida dele. É uma pena, acrescentou o presidente. O antigo braço direito de Trump, na campanha eleitoral, disse na sexta-feira ter mentido a investigadores frente a um tribunal de Washington e, embora esteja a colaborar com os investigadores, incorre numa pena de prisão que pode ir até 5 anos.
Analistas em Moçambique dizem que a venda de ações da barragem de Cahora-Bassa pode abrir espaço para a lavagem de dinheiro. E em São Tomé e Príncipe há um escândalo no Tribunal Supremo. Estes alguns dos títulos que iremos desenvolver nos próximos 25 minutos nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, que transmite a partir de Washington. Para já, vamos a Moçambique para dizer que a Vila da Mocimba da Praia, na província norteña de Cabo Delgado, volta a viver momentos de instabilidade. Um novo ataque fez pelo menos 2 mortes nos últimos dias, reporta Francisco Júnior.
O ataque aconteceu na última quarta-feira, mas apenas agora vêm ao público informações confirmando que homens armados atacaram as aldeias de Mitumbate e Maculo, matando pelo menos 2 pessoas e, segundo as autoridades locais, destruíram residências da população, deixando pelo menos 27 famílias sem abrigo e deslocadas. A primeira vez que Mocimba da Praia foi atacada foi no passado dia 5 de outubro, atacada por um grupo armado e com sinais de afiliação islâmica. A imprensa chegou a avançar que o ataque teria sido perpetrado por homens pertencentes ao Al-Shabaab, um grupo terrorista e fundamentalista islâmico que atua primordialmente no sul da Somália. Mas a polícia moçambicana já recusou relacionar o grupo de atacantes com o Al-Shabaab e o administrador do distrito, Rodrigo Puruk, também.
É um grupo que se introduziu no distrito e que, para melhor se introduzir, tinha que utilizar alguma tática. Uma das táticas foi usar uma roupa que uma seita religiosa também da região usa, que é o muçulmanismo. Mas nós não queremos dizer que nem muçulmanos eram, e muito pouco podemos confirmar que seja Al-Shabaab, porque também pela característica, pelos movimentos que eles fizeram, a sua maioria eram locais. Então, ainda a polícia e os outros serviços estão a trabalhar exatamente para identificar este grupo. O que é? Terror eles semearam, por qualquer um que tem arma que semeia terror. Mas dizermos que é Al-Shabaab ainda é prematuro.
Em conexão com os ataques do dia 5 de outubro, as forças de defesa e segurança fizeram várias dezenas de detenções em Mocimba da Praia. Mas até agora, ao que tudo indica, ainda não se descobriu as reais motivações e os mentores dos ataques.
O que é que neste momento está-nos a preocupar? Quem é o mandante?
Ainda não descobriram?
Não. O trabalho estamos a tentar. Porque cada um diz, eu fui convidado, convidado por aquele. Vai-se buscar o outro, fui convidado por aquele. Fizemos este grupo, mas como é que é? Os que nos convidaram estavam, ora fora, tinham ido à Tanzânia, voltaram. Tinha dito que iam buscar dinheiro, até porque a promessa era de a linguagem moderna, um bi. Então, os jovens, quando se fala de um bi, é motivo deles pensarem que em um dia, dois dias fazer um bi, não era nada mal. Com uma catada na mão, provocar escaramuças, estavam a imaginar isso, sem saber que
aquilo... Queriam ganhar um bilhão de meticais.
Um bilhão, segundo as promessas das investigações.
Então, era fazer estes ataques e depois iriam ganhar um bilhão de meticais.
Seja alguém que lhes prometeu, disse que havia estar, essa é a linguagem dos jovens, eles prometeram um bi, então. Ninguém praticamente sabe dizer qual é a razão, o motivo que lhe levou a fazer aquilo.
Rodrigo Puruque, administrador de Mocimboa da Praia, entrevistado pela reportagem da Voz da América, a falar dos ataques e do trabalho que está a ser feito para repor a ordem naquele distrito situado próximo da fronteira com a Tanzânia e a 380 quilômetros de Pemba, a capital da província nortenha de Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, que nos falou de Maputo sobre este caso que tem a ver com a vila da Mocimboa da Praia, onde na última semana duas pessoas foram mortas em novos ataques. Entretanto, o governo distrital da Mocimboa da Praia anunciou a identificação de dois suspeitos, cujo paradeiro é desconhecido, de organizarem os ataques de um grupo armado contra a polícia, isto em outubro. Os nomes de Nuru Abderrahman e Jafar Alawi, dois moçambicanos, constam de um documento entregue pelo administrador ao governo provincial de Cabo Delgado na última semana e citado hoje pelo jornal Notícias, um jornal estatal. O governo distrital refere que ambos estudam doutrinas religiosas na Tanzânia, Sudão e Arábia Saudita, onde alegadamente recebem treinos militares e aprendem a manusear armas de fogo e armas brancas, tudo fora do controle das instituições formais. Segundo o administrador, o grupo continua por eles encabeçado, continua no ativo na região e terá sido responsável por dois homicídios e ferimentos noutras duas pessoas na aldeia de Mutumbate na última semana, onde terão ateado um incêndio que destruiu pelo menos 27 casas. O ataque de um grupo armado a postos da polícia na Mocimboa da Praia sitiou a vila durante dois dias, entre 4 e 5 de outubro, e prolongou-se na forma de conflitos esporádicos pelo resto do mês nos arredores. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Continuando a falar de Moçambique, dizer que as autoridades daquele país anunciaram na semana passada a venda de ações da hidrelétrica de Caora Bassa, que fica na província central de Tete. A medida é celebrada por alguns, outros contestam, tal como reporta o Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião entendem que vender ações da hidroelétrica de Caora Bassa, HCB, a pessoas singulares no atual momento político em Moçambique, com a questão das dívidas ocultas não esclarecida, no que se refere à responsabilização e com processo de corrupção em tribunais, pode representar uma tentativa de lavagem de dinheiro. O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou que o Estado vai vender 7,5% dos 92,5% do capital que detém na Bolsa de Valores de Moçambique para permitir a entrada de moçambicanos na estrutura acionista da HCB. Para alguns analistas, esta iniciativa governamental traz um outro debate, uma vez que o país está numa situação anormal. O acadêmico Julião Cumbana considera que vender ações de Caora Bassa nesta altura cria uma suspeição enorme em torno deste processo.
Nós temos uma situação que é, neste momento, anormal, em que o país está a se endividar cada vez mais e com as dívidas ocultas não completamente esclarecidas e ainda com pessoas não responsabilizadas, este processo pode ser lido como uma artimanha para a lavagem de dinheiro. Porque agora se pergunta quem é que tem dinheiro para comprar essas ações neste momento. Essa transparência que se diz que vai este processo levar, como é que vai ser garantida? Portanto, politicamente, acho que o momento é incorreto para nós avançarmos para isto.
Ainda não foi revelado o valor que a empresa espera encaixar, mas o administrador da HCB, Manuel Gameiro, acredita numa grande procura das ações deste empreendimento devido à solidez financeira e potencial de crescimento da empresa. Afirmou que neste momento esta é a única empresa com um balanço robusto, com rendimentos financeiros positivos e de forma constante de ano para ano, é uma empresa com um balanço praticamente livre de dívidas. Para o analista Fernando Gonçalves, tendo em conta esta realidade, existe o potencial para a lavagem de dinheiro, porque, na verdade, o grosso dos moçambicanos não tem dinheiro para comprar ações da HCB, mas há um grupo de pessoas com muito dinheiro, pelo que o processo de venda dessas ações tem que ser muito transparente.
Há muita gente em Moçambique que tem riqueza, que a gente não sabe de onde é que vem essa riqueza.
Isto é um perigo muito grande e penso que as autoridades que lidam com estas matérias, nomeadamente o Banco de Moçambique, o Ministério das Finanças, os serviços de segurança, devem ter um certo controle, não é imiscuir-se de forma exagerada na vida das pessoas, mas as pessoas têm a obrigação de provar que a riqueza que têm é a riqueza que vem de atividades legítimas.
Entretanto, outros analistas defendem ser urgente a venda dessas ações para que a empresa possa usar o dinheiro na reposição e modernização do seu equipamento em uso há 40 anos e na expansão da base de negócios. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 12 horas e 44 minutos aqui em Washington. A escândalo no Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe. O seu presidente, Manuel Silva, admitiu e apresentou uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra o seu assessor, Justino Veiga, por tentativa daquilo que ele chama de corrupção. Óscar Medeiros.
A queixa-crime do presidente do Supremo Tribunal de Justiça contra o seu assessor, Justino Veiga, antigo ministro da Justiça dos governos de coligação MDF-MPCD e MLSTP, e ex-juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, nomeado pelo então Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, deu entrada na última sexta-feira na Procuradoria-Geral da República. Justino Veiga é acusado de tentativa de corrupção ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e ao juiz conselheiro Frederico da Glória. De acordo com fontes do Supremo Tribunal de Justiça, estariam também envolvidos nesta tentativa de corrupção o deputado do PCD, Partido da Convergência Democrática, Delfim Neves, e o vice-presidente do MLSTP-PSD e diretor-geral da Sonangol STP, Oswaldo Vaz. De acordo ainda com as mesmas fontes, esta tentativa de corrupção teria a ver com a recuperação por via judicial da cervejaria Rosema, disputada por dois grupos económicos no âmbito de um processo que já teria transitado em julgado. Esta segunda-feira, o atual administrador da única fábrica de cerveja de São Tomé e Príncipe, Domingos Monteiro, também entregou mais três queixas-crime ao Procurador-Geral da República.
A queixa do crime foi apresentada contra os indivíduos que estão envolvidos na tentativa de corrupção.
Mas quais são esses indivíduos?
Senhor Justino Veiga, senhor Delfim Neves e senhor Oswaldo Vaz.
Domingos Monteiro diz que as queixas-crime são por suborno aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça e garante que têm provas.
Há gravações que o próprio senhor Justino Veiga diz que recebeu dinheiro na mão do senhor Delfim Neves e quem deu do senhor Delfim Neves dinheiro é o senhor Oswaldo Vaz. Eu tenho as gravações que dizia o senhor Justino Veiga, e acho também que o Presidente Supremo Tribunal de Justiça introduziu uma queixa-crime contra o mesmo infrator.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa série de tweets na manhã de hoje, criticou a polícia de investigação, o FBI, e refutou ter pedido ao antigo diretor James Comey que suspendesse qualquer investigação ao seu também antigo conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, sobre eventuais contactos com o embaixador da Rússia em Washington. A reação de Donald Trump surge depois de o seu antigo conselheiro de segurança nacional, Flynn, declarar-se culpado por ter mentido aos investigadores do FBI e de aparentemente estar a colaborar com as investigações. Álvaro Lugero Andrade.
A reputação do FBI está nos seus piores níveis da história, mas a administração trará de volta sua grandeza, declarou o presidente americano no Twitter. Noutro tweet, em relação ao testemunho sob juramento de James Comey perante o Congresso em junho passado, no qual revelou ter o presidente solicitado para suspender a investigação a Flynn, Donald Trump disse, e cito, apenas mais notícias falsas a cobrir outra mentira de Comey. Fim de citação. Ao deixar a Casa Branca hoje com destino a Utah, o presidente falou a repórteres sobre Michael Flynn. Eu me sinto mal em relação ao General Flynn. Eu me sinto muito mal. Hillary Clinton mentiu muitas vezes ao FBI. Nada lhe aconteceu. Flynn mentiu e eles destruíram sua vida. Eu acho que é uma vergonha. Hillary Clinton, no fim de semana de 4 de julho, foi ao FBI, não sob juramento. Foi a coisa mais incrível que alguém já viu. Ela mentiu muitas vezes. Nada lhe aconteceu. Flynn mentiu e eles arruinaram a vida dele. É muito injusto, disse Donald Trump. Também o antigo diretor do FBI, James Comey, recorreu ao Twitter para publicar uma citação das declarações que ele fez em junho para defender o FBI. E cito, quero que o povo americano conheça a verdade. O FBI é honesto, o FBI é forte e o FBI é sempre será independente. Fim de citação. Vários altos ex-funcionários do Departamento de Justiça também defenderam o FBI após os comentários de Trump no domingo. Os tweets do presidente surgiram 2 dias depois que Flynn declarou-se em Washington culpado por mentir aos agentes do FBI sobre as conversas que ele manteve com o ex-embaixador russo Sergei Kislyak aqui em Washington nas semanas que antecederam a posse de Donald Trump em janeiro. Como parte da investigação criminal do conselheiro especial Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016, Mueller também quer saber se o presidente obstruiu a justiça ao pedir a Comey para suspender a sua investigação a Flynn. Flynn foi um dos principais assessores de Donald Trump durante a campanha eleitoral no ano passado. Agora, ele enfrenta até 5 anos de prisão.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou que o número de pessoas que estão deslocadas dos seus habituais locais de residência, que fugiram para a Zâmbia para escapar à violência das milícias das províncias da República Democrática do Congo, do Alto Katanga e Tanganyika, atingiu 12 mil pessoas. Este é um trabalho de Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A agência noticiou que mais de 8.400 refugiados congoleses chegaram à Zâmbia nos últimos 3 meses, indicando o piorar da situação no sudeste da República Democrática do Congo. Forças da República Democrática matam muitos civis em resposta à rebelião nas províncias do Alto Katanga e em Tanganyika, em oposição ao regime do presidente Joseph Kabila. Para colocar em perspectiva a instabilidade no país, o porta-voz do Acnur, Babar Balok, assentou que mais 4 milhões de pessoas se encontram deslocadas internamente na RDC. Segundo disse a Voz da América, apenas no último mês mais de 200 mil pessoas tiveram de fugir das suas casas.
When you do the math, the rough total of internal displacement comes to around 6,500 people being displaced each day.
Quando se adicionam os números do total diários dos refugiados internos, anda à volta dos 6.500 pessoas, referiu. Os refugiados receiam que a violência esteja a intensificar e por isso mais pessoas são forçadas a deixar a RDC indo para a Zâmbia. Balok sublinha que cerca de 80% dos refugiados são mulheres e crianças. Forçados pela brutalidade das milícias, os civis têm sido mortos, as mulheres violadas sexualmente, as propriedades pilhadas e as casas queimadas. Segundo a mesma fonte, o Acnur e os seus parceiros necessitam urgentemente de mais dinheiro para construir novas instalações na Zâmbia e fornecer assistência face ao aumento da população dos refugiados. As atividades humanitárias do Acnur na RDC e na Zâmbia, ainda segundo a mesma fonte, estão subfinanciadas, já que só foram recebidos menos de 1/4 dos 236 milhões de dólares necessários para a operação.
O ano 2017 foi de seca severa em grande parte da África Oriental. Somália foi largamente devastada. Muito gado morreu. Milhares de pessoas deslocadas.
Somália sofre de recorrent climatic shocks every year. But every few years, it has a regional impact. It's much severe than previous years because of the loss of several.
A Somália sofre de recorrentes choques climáticos todos os anos, mas de tempos em tempos tem impacto regional mais duro que noutros anos por causa da perda de épocas chuvosas. George Reis, da Cruz Vermelha Internacional, realça que os animais significam tudo para as comunidades. A recuperação poderá levar anos.
And I think that even if the drought is over, and again it's a bit too early to say that, but even if the drought is over, again, people, pastoralists, will not get the animals out of the blue.
Penso que mesmo se a seca acabar, poderá ser muito cedo para dizer isso. Os pastores não terão os animais do nada. Enquanto os agricultores ainda têm a possibilidade de voltar a lançar as sementes, esperar pela chuva e ter alimentos. Noutras partes da região, tal não é o cenário. No Sudão do Sul, a guerra, e não a seca, é causa da fome. e o governo enfrenta acusações de dificultar a ajuda humanitária.
Basically, what's happened now is that from October to December, we're in the harvest season, when the harvest should be coming in and food security should be at its best time in the year.
Basicamente, o que acontece é que entre outubro e dezembro estamos em plena época de colheita e com alimentação garantida. Mas este ano, pela primeira vez, 25 mil pessoas em algumas partes do Sudão do Sul enfrentam a fome durante a época da colheita. Mas no ano passado não tivemos absolutamente ninguém a passar a fome. Em fevereiro foi declarada fome em duas áreas do Sudão do Sul e mais tarde a classificação foi retirada. Contudo, o Programa Mundial de Alimentação diz que o número de pessoas em risco de fome no Sudão do Sul duplicou desde o ano passado.
The economy is in a meltdown. There is something like for basic food, there are price rises of 250%.
A economia está desfeita. Sucede que os preços de alimentos básicos subiram em 250%, daí que a situação seja insustentável para um grande número de pessoas. Em agosto, centenas de sudaneses atravessaram a fronteira até o norte do Uganda. A situação afeta a segurança alimentar e muitas agências humanitárias são incapazes de responder. Muito do que colhi está armazenado e no campo. Deixei tudo lá. Uma parte foi queimada. Tive grandes perdas. Os efeitos exacerbados da seca e subida de preços e pragas criam insegurança alimentar no continente. No Quênia, por exemplo, o preço do milho subiu para o dobro. E a população da África Oriental espera chuva consistente em 2018, boas colheitas e paz. E no final, João Santarita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, os jogos do fim de semana. Vamos começar em Portugal, onde o Sporting igualou o Porto no topo da classificação, depois de bater o Belenenses e beneficiar do empate entre o Porto e Benfica. Benfica, que está a 3 pontos dos 2 líderes. Em Espanha, Barcelona continua no topo, apesar de ter empatado em casa com o Celta a 2 golos. O Valencia, em segundo, perdeu com o Getafe a 1-0. E o Real Madrid empatou a 0 golos com o Atlético. Pormenor curioso, este é o 3º empate consecutivo do Barcelona. Empatou 2 vezes seguidas para a Liga Espanhola e uma vez antes disso com o Juventus para o Campeonato Europeu, para a Liga dos Campeões. Portanto, em Espanha, tudo a perder a oportunidade de se aproximarem do líder, o Barcelona, que apesar do seu 2º empate consecutivo na Liga, tem agora 5 pontos de vantagem sobre o 2º, o Valencia, 6 sobre o Atlético Madrid e 8 sobre o Real Madrid. Foi a primeira derrota do Valencia neste campeonato. Em Inglaterra, os 2 Manchesters ganharam. City ontem bateu o West Ham 2-1. Ouçam bem, 13ª vitória seguida na Liga Inglesa do Manchester City e 20ª seguida, tendo em conta todas as competições. Mantém 5 pontos de vantagem sobre o United, que foi a Londres bater o Arsenal, e 11 sobre o atual campeão, o Chelsea. O Liverpool, em 4º lugar, deu a cabazada do fim de semana. Foi a Brighton dar 5-1. Na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach perdeu a oportunidade de se isolar no 2º lugar. Apanhou Sova, do Wolfsburg, 3-0. Borussia permanece em 4º lugar, com a 1 ponto do Schalke, menos 2 que o Leipzig em 2º, e a 6 pontos do Bayern de Munique em 1º, que ganhou o Hannover por 3-1. Em Itália temos novo líder, Inter de Milão, que deu cabazada no fim de semana, 5-0 ao Chievo. Inter beneficiou da derrota em casa do Nápoles frente ao Juventus por 1-0, mas no topo do campeonato italiano tudo muito renhido. Inter tem 39 pontos, o Nápoles tem 38 e o Juventus tem 34. Em França, assinalar a primeira derrota do PSG do Neymar. Não se pode ganhar todas. Basquetebol americano, a NBA. Ontem os campeões Golden State Warriors foram até a Flórida bater o Miami Heat e bater bem. Que basada! 123-95. Houston Rockets continua em grande forma. Foi a Los Angeles dar sova aos Lakers. 118-95. Rockets, a melhor equipa da Conferência Oeste, com 18 vitórias, 4 derrotas. Outra equipa de Los Angeles, o Los Angeles Clippers, também perdeu. Perdeu em casa do Minnesota por 112-108. New York Knicks perdeu em casa com o Orlando Magic 105-100. Oklahoma recebeu o Santo Antônio e ganhou 90-87.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América, em português. Transmitimos em outras custas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13h33 aqui em Washington. Lá fora, são nublado, a temperatura é de 13 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: antigo presidente do Iêmen morto a tiro, secretário da defesa americano deslocou-se ao Islamabad. Segunda-feira, 4 de dezembro de 2017, estaremos com o Top 10 da música americana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, a vila de Mocimboa da Praia, na província Notenha de Cabo Delgado, volta a viver momentos de instabilidade. Novo ataque, pelo menos duas pessoas foram mortas, como nos refere o Francisco Júnior.
O ataque aconteceu na última quarta-feira, mas apenas agora vêm ao público informações confirmando que homens armados atacaram as aldeias de Mitumbate e Makulu, matando pelo menos duas pessoas e, segundo as autoridades locais, destruíram residências da população, deixando pelo menos 27 famílias sem abrigo e deslocadas. A primeira vez que Mocimboa da Praia foi atacada foi no passado dia 5 de outubro, atacada por um grupo armado e com sinais de afiliação islâmica. A imprensa chegou a avançar que o ataque teria sido perpetrado por homens pertencentes ao Al-Shabaab, um grupo terrorista e fundamentalista islâmico que atua primordialmente no sul da Somália. Mas a polícia moçambicana já recusou relacionar o grupo de atacantes com o Al-Shabaab e o administrador do distrito, Rodrigo Puruque, também.
É um grupo que se introduziu no distrito e que, para melhor se introduzir, tinha que utilizar alguma tática. Uma das táticas foi usar uma roupa que uma seita religiosa também da região usa, que é o muçulmanismo. Mas nós não queremos dizer que nem muçulmanos eram, e muito pouco podemos confirmar que seja Al-Shabaab, porque também pela característica, pelos movimentos que eles fizeram, a sua maioria eram locais. Então, ainda a polícia e os outros serviços estão a trabalhar exatamente para identificar este grupo. O que é? Terror eles semearam, por qualquer um que tem arma que semeia terror. Mas se dizermos que é Al-Shabaab, ainda é prematuro.
Em conexão com os ataques do dia 5 de outubro, as forças de defesa e segurança fizeram várias dezenas de detenções em Mocimboa da Praia. Mas, até agora, ao que tudo indica, ainda não se descobriu as reais motivações e os mentores dos ataques.
O que é que neste momento está-nos a preocupar? Quem é o mandante?
Ainda não descobriram?
Não. O trabalho estamos a tentar. Porque cada um diz, eu fui convidado, por aquele. Vai-se buscar o outro, fui convidado por aquele. Fizemos este grupo, mas como é que é? Os que nos convidaram estavam, ora fora, tinham ido à Tanzânia, voltaram. Tinha dito que iam buscar dinheiro, até porque a promessa era de a linguagem moderna, um bi. Então, os jovens, quando se fala de um bi, é motivo de eles pensarem que em um dia, dois dias, fazer um bi não era nada mal. Com uma catada na mão, provocar as escaramuças, estavam a imaginar isso, sem saber que
aquilo... Iam ganhar 1 bilhão de meticais.
Um bilhão, segundo as promessas das investigações.
Então, era fazer estes ataques e depois iriam ganhar 1 bilhão de meticais.
Se alguém que lhes prometeu que haviam dar, essa é a linguagem dos jovens, eles prometeram um bi, então. Ninguém praticamente sabe dizer qual é a razão, o motivo que lhe levou a fazer aquilo.
Rodrigo Puruque, administrador de Mocimboa da Praia, entrevistado pela reportagem da Voz da América, a falar dos ataques e do trabalho que está a ser feito para repor a ordem naquele distrito situado próximo da fronteira com a Tanzânia e a 380 quilômetros de Pemba, a capital da província nortenha de Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Enquanto isto, o governo distrital de Mocimboa da Praia ainda anunciou a identificação de 2 suspeitos, cujo paradeiro é desconhecido, de organizarem os ataques de um grupo armado contra a polícia em outubro passado. Os nomes de Nuru Adramani e Jafar Alawi, 2 moçambicanos, constam de um documento entregue pelo administrador ao governo presidencial de Cabo Delgado na última semana e citado hoje pelo jornal estatal Notícias. O governo distrital refere que ambos estudam doutrina religiosa na Tanzânia, Sudão e Arábia Saudita, onde alegadamente recebem treino militar e aprendem a manusear armas de fogo e armas brancas, tudo fora do controle das instituições formais. Espaço agora para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a agência de notação financeira Moody's considera que uma descida do rating de Angola é improvável e admite que o crescimento deve manter-se positivo nos próximos anos. A agência afirma ainda que o risco político baixou com a sucessão presidencial pacífica de João Lourenço. Os analistas indicam que o setor petrolífero deve crescer moderadamente até 2022. A agência destaca ainda que o risco político baixou com a sucessão presidencial pacífica e com as primeiras medidas de João Lourenço. Ainda em Angola, os industriais de panificação e pastelaria vão propor ao governo a atribuição de um plafond em divisas para assumirem como a cooperativa própria a importação de equipamentos e matéria-prima, travando assim a especulação no setor. O presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelaria de Angola, Gilberto Simão, disse que neste momento 80% do setor está nas mãos de estrangeiros porque podem importar. A consultora BMI Research considerou hoje que o processo de reestruturação da dívida de Moçambique não ficará resolvido até 2019 e afirmou que a falta de financiamento e despesas pré-eleitorais vão limitar a despesa em infraestruturas. Os consultores da empresa do grupo de rating Fitch disseram que com o aproximar das eleições municipais em 2018 e legislativas em 2019, as autoridades vão abster-se de cortar a despesa corrente e, assim, a despesa de capital vai inevitavelmente sofrer a maior parte da consolidação orçamental. E a Moçambique, o grupo cervejeiro holandês Heineken lançou hoje a primeira pedra da sua fábrica no país. A unidade industrial está orçada em 100 milhões de dólares e poderá criar 200 empregos. O Facebook inaugurou hoje novos escritórios em Londres, que farão da capital britânica o seu centro de engenharia mais importante fora dos Estados Unidos e onde a empresa criará 800 empregos. A nova unidade, perto de Oxford Street, elevará 2,3 mil o número de funcionários da rede social no país. O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu hoje em baixa no mercado bolsista de Londres, ao cotar a 63,57 dólares americanos. Na sessão de sexta-feira, o petróleo referência para Angola fechou 103,73 dólares americanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. A partir de hoje, às segundas-feiras, temos uma alteração no programa. Em vez do programa de Angola, passaremos a ter os Top 10 da música norte-americana. Hoje com Mayra de La Saleta.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones, Mayra de La Saleta,
Ana Guedes e, na música do outro lado, Dan Brown.
Jay-Z, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Lorde e Bruno Mars concorrem para álbum do ano.
On your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest funk.
My left stroke just went viral.
Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble.
Hold up.
Sit down. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down, sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down. Who that thinking that he frontin' on that man? Get the off my stage, I'm the same man. Get the off my.
Kendrick Lamar e o seu Humble. Outro forte candidato ao álbum do ano é Bruno Mars, que lançou este ano 24K Magic, depois de uma digressão pelos Estados Unidos com direito à convidada de honra, Michelle Obama. Bruno Mars só precisa de levar pelo menos um Grammy para casa para considerar 2017 um ano maravilhoso. Pop it for me, turn around and drop it drop for it. A plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami, wake up with no jammies, lives to tell for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it, said you got it if you want it, take my wallet if you want it now, jump in the Cadillac, girl let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl. I'll be a flico, mama sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
You say it's us,
say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire.
Ana, acabamos de ouvir That's What I Like, de Bruno Mars, do álbum 24K.
Sim, é mais giro dizer 24K do que 24K, que é o da tradução para português. Portanto, aqui ficou Bruno Mars, por agora. De novo, o nosso convite, envia a tua gravação em vídeo ou voz, com as boas festas para a família e os amigos. Nós passamos na rádio e nas nossas redes sociais. Basta enviar para o WhatsApp, o número é +1 908 652 4584.
E este é o Top 10 americano da Voa Português, que podes ouvir todas as semanas. Em décimo lugar, esta semana está J Balvin, Willy William e Beyoncé com remix de Mi Gente.
E em nono lugar, Portugal The Man, que não tem nada a ver com Portugal, mas é Portugal The Man com Philip Steele. E em sétima, música Perfect, de Ed Sheeran.
Uma das músicas mais tocadas em 2017 e que liderou o Top 10 americano da Voz da América durante meses.
Despacito!
Tem a assinatura de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber. É o Despacito, como a Ana estava a cantar.
Que também é concorrente aos Grammy na categoria Música do Ano.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu.
E Despacito, que o Dan Brown decidiu hoje não dançar do outro lado do vidro, é Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber.
Eles já não estão nas 10 mais ouvidas da tabela de música dos Estados Unidos, mas estão Sam Smith, que ocupa o 6º lugar.
Em 5º está a rapper Revelação, que também ganhou nomeação aos Grammy, a Cardi B e o seu Boda Kielo. No 4º lugar do Top 10 americano da Voz da América está Thunder, do Imagine Dragons.
Envia a tua gravação em vídeo ou voz com os desejos de boas festas para a família e amigos. Nós passamos na rádio e nas nossas redes sociais. Basta enviar para o nosso número do WhatsApp, é o +1 908 652 4584.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread the racks on new chain. My blood do. I forgot name.
I can't buy my way to rain. Rather go and buy Balmain's. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent the race on new chain. My blood duke, duke, duke. I fuck a bitch, I forgot name, yeah. I can't buy no way to rain. Rather go and buy Balmain's, ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang.
Cost more than your rent. Ooh, your mama still live in the tent. Yeah, still slanging deep with the jets. Huh? Me and my grandma take meds. Ooh, none of this
Lil Pump, Gucci Gang, aqui Gang, aqui na Voz da América, Top 10 americano. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook.
Ana, e o Lil Pump está em terceiro lugar aqui do Top 10 americano da Voz da América. E nós também estamos em www.voaportugues.com. E o nosso WhatsApp, qual é, qual é?
Mais um 908-652-4584. Vamos repetir? Mais um 908-652-4584. Em lugar está a Havana de Camila Cabello.
Fresh that beast and I bump like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Try to crave it on me, get the beating on me.
Não te esqueças, todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português tudo junto, Ana. E nós continuamos a aceitar
sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E antes de dizermos bye-bye, não esqueçam, enviem-nos os vossos vídeos ou as vossas gravações com boas festas para a família e os amigos. O número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584.
Ele não tem nenhuma nomeação aos Grammy, mas isso não lhe tira o primeiro lugar. Há 10 semanas a liderar a tabela está a Rockstar de Post Malone. Obrigada pela vossa companhia. Nós somos a Mayra de La Salette,
Ana Guedes,
Dan Brown.
E Dan Brown, Voz da América, mais novidades do Top 10 americano para a semana.
When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey. Switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Hey, close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. Hey, act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Hey, it was legendary through a TV.
Estúdios em Washington, após o Top 10 da música na América, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2017. O antigo presidente do Iémen, Abdullah Saleh, foi morto hoje à saída da sua residência, segundo confirmou o seu partido, depois de um vídeo com o cadáver dele ter circulado nas redes sociais. Saleh, de 75 anos, governou o Iémen por mais de 3 décadas antes de ser deposto devido à forte pressão popular em 2012, mas continua a exercer o poder nos bastidores através de uma aliança com os Houthis apoiados pelo Irão. O ministro da Defesa de Israel, Lieberman, disse hoje que o presidente dos Estados Unidos tem o que chamou de uma oportunidade histórica para reconhecer Israel como a capital, Jerusalém como a capital de Israel. A autoridade palestiniana notificou, entretanto, formalmente os Estados Unidos a opor-se a qualquer plano para mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém.
movimento palestiniano Hamas, por seu turno, disse que vai ser lançada, ou que pode ser lançada uma nova intifada, caso os Estados Unidos reconheçam Jerusalém como a capital israelita. Notícias dizem que o presidente Donald Trump poderá decidir em breve sobre esta questão. Israel ocupou a parte leste de Jerusalém em 1967 e os palestinianos querem que essa parte de Jerusalém seja a capital do seu futuro Estado. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, deslocou-se ao Paquistão, onde disse que não tencionar pressionar o governo, mas que esperava que o governo cumpra as promessas de combater o terrorismo. Falando a bordo do aparelho militar onde se deslocou a Islamabad, Mattis precisou que, durante os encontros com o primeiro-ministro e o chefe do exército, esperava encontrar forma de trabalhar com os responsáveis paquistaneses. Em outubro passado, Mattis alertara para o facto dos Estados Unidos já em trabalhar com o Paquistão antes de Washington adotar as medidas necessárias para resolver o alegado apoio dado aos militantes. Os Estados Unidos têm acusado o Paquistão de abrigar ou manter laços com elementos terroristas que atacam as forças da NATO no Afeganistão. A Grã-Bretanha e a União Europeia não conseguiram alcançar um acordo total sobre a saída daquele país do organismo europeu. O anúncio foi feito depois de conversações entre a Primeira-Ministra Theresa May e o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que tinha afirmado ser este o último dia para se chegar a um acordo. May disse estar confiante sobre um resultado positivo sobre a saída do seu país da União Europeia em conversações que vão prosseguir esta semana. O Presidente Donald Trump expressou a sua simpatia pelo antigo Conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, dizendo que Flynn foi tratado injustamente pelos pesquisadores que analisaram uma eventual interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. O presidente comparou as declarações consideradas falsas pelo próprio Flynn ante os investigadores aos comentários feitos pela sua adversária na corrida presidencial de 2016. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Através da Comissão Binacional com a Nigéria, os Estados Unidos esperam encontrar novas áreas de colaboração no que diz respeito à cooperação na segurança, crescimento económico e desenvolvimento, bem como democracia e governação. Na região do nordeste da Nigéria, o Boko Haram e a ISIS da África Ocidental têm semeado enorme destruição ao povo nigeriano, forçando mais de 2 milhões de pessoas a fugir das suas casas. Falando da Nigéria, o secretário de Estado adjunto John Sullivan afirmou: "Desejamos destacar que os Estados Unidos é parceiro da Nigéria nesta luta. Estamos comprometidos a ajudar o povo nigeriano na sua segurança." Os Estados Unidos têm ajudado a Nigéria a modernizar o sector militar. No entanto, a resposta militar no Nordeste não pode levar a uma paz sustentável, afirmou o secretário-adjunto Sullivan. O êxito da Nigéria requer melhoria na economia e na governação fora do campo de batalha, incluindo investigações credíveis às violações dos direitos humanos e mecanismos para responsabilizar os que forem considerados culpados pelos seus atos. Para ajudar os afetados pelo Boko Haram a reconstruir as suas vidas, o secretário-adjunto Sullivan anunciou que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional vai contribuir com um adicional de $45,5 milhões. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar os programas de segurança alimentar e de nutrição na Nigéria, incluindo programas de desenvolvimento centrados nos estados do Nordeste. Políticas económicas previsíveis e um sistema judicial transparente são necessários para criar um ambiente de crescimento e atrair empresas e investimentos para a Nigéria. Recursos energéticos suficientes são essenciais para fomentar o crescimento na Nigéria. Através do programa do Governo dos Estados Unidos Iniciativa para o Poder em África, os Estados Unidos vão ajudar o Governo da Nigéria a servir a maioria dos nigerianos que presentemente não têm acesso à eletricidade. Em especial, anunciou o secretário-adjunto Sullivan um projeto de $1,3 milhão para a escassez de gás disponível para instalações de pressão de energia ao abrigo da Iniciativa para o Poder em África. Finalmente, para além de apoiar a segurança e o crescimento económico da Nigéria, os Estados Unidos reconhecem que a boa governação é necessária para sustentar ambos a longo prazo. Combater a corrupção e assegurar as eleições livres e honestas irá fazer o governo da Nigéria mais responsável com o seu povo e melhor equipado para manter seguros os seus cidadãos e manter o crescimento económico. Os Estados Unidos antevêm trabalhar com a Nigéria para obter o desenvolvimento partilhado da segurança e os objetivos da governação. Foi no editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 4 de dezembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.